As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana deteve em flagrante um homem com 33 anos de idade, suspeito de furto de uma carrinha. O indivíduo foi apanhado por volta das 8 da manhã desta quinta-feira em plena Várzea Grande, na cidade de Tomar, já depois de não ter respeitado uma ordem de paragem feita pelas autoridades fora do perímetro urbano, tal como nos adiantou fonte oficial das Relações Públicas do Comando Territorial de Santarém, da GNR. O veículo, refira-se, tinha sido furtado precisamente nesta quinta e em território nabantino, com denúncia da ocorrência à Guarda Nacional Republicana, que mobilizou as patrulhas no sentido de apanhar o responsável. A operação foi assim cumprida com sucesso, permitindo a detenção do indivíduo, que será presente às autoridades competentes para primeiro interrogatório. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegurou na ERT que as contas do município em relação à recente festa dos tabuleiros estão fechadas, assim como acontece em relação à comissão. Foi depois de questionado sobre as razões pelas quais esses relatórios ainda não foram apresentados, adiantando que a esse propósito combinou com o mordomo Mário Formiga uma apresentação conjunta, como nunca foi feita. A verdade é que a divulgação dessa contabilidade esteve prevista para setembro, depois para outubro, mais recentemente para o início de novembro e as que estamos a chegar a dezembro. Embora sem se comprometer com a nova data, Hugo Cristóvão disse que essa apresentação estará para breve, até porque, reforçou, não faz sentido que passe deste ano.
Aquilo que já combinei, acertei com o mordomo, é que íamos fazer uma coisa que nunca foi feita. Vamos fazer uma apresentação conjunta das contas. Pelo menos não há memória, só se foi de facto há umas décadas, mas não creio, porque normalmente da parte da Câmara não se apresentavam as contas, e portanto vai-se fazer uma apresentação conjunta das contas, até para que lá fora se perceba, porque às vezes na comunidade há muito esta confusão de comparar contas da Câmara com a Comissão e de festas para festas, e as coisas não podem ser vistas assim, porque obviamente parte dos custos da Câmara são com as transferências para a Comissão, o que não quer dizer que depois as contas da Comissão sejam só dessas transferências, há outras verbas, outras receitas, mas por outro lado, daquilo que a Câmara gasta, de facto, também não é tudo transferido, aliás, era bom se assim fosse, tudo transferido para a Comissão. Portanto, vamos fazer uma apresentação conjunta, que será com certeza em breve. Eu não quero aqui dar uma data, mas porque não
devia já ter sido.
Nestes últimos dias não conversei com o mordomo. O que conversei quando, logo alguns dias depois de ter assumido estas funções, foi de que acertámos isso, que faríamos uma apresentação conjunta e que não faria sentido qualquer que passasse deste ano. Portanto, não creio que esteja
O próprio mordomo adiantou-nos que essas contas seriam apresentadas no início de novembro.
Pois, eu não acredito que sim, não falámos, como digo, o que falámos foi de apresentar, não falámos de datas, eu e ele, pelo menos, mas será com certeza neste entretanto, não faria sentido deixar passar para 2000, até porque não há qualquer razão, porque eu, da parte do município as contas estão feitas e creio que da parte da Comissão também já estão feitas. Portanto, neste momento é apenas uma questão de acertar uma data.
Festa dos Tabuleiros, presidente Hugo Cristóvão confirma que as contas do município e da Comissão estão fechadas e que falta apenas marcar uma data para uma apresentação conjunta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas irá fechar a partir das 9 da manhã deste sábado e só volta a reabrir-se no mesmo horário, mas de segunda-feira, dia 27 de novembro. Aproximam-se desta forma mais transtornos no acesso aos cuidados de saúde, sendo que as crianças e jovens que assim necessitarem devem então ser encaminhados para outras unidades hospitalares, casos de Coimbra, Santarém ou Leiria. Ainda assim, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários. Em caso de emergência, ligue 112.
Rádio Air, informação.
O Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, não tem dúvidas em afirmar que os problemas de poluição no Nabão não se irão resolver de um dia para o outro. Em entrevista à Hertz, o autarca diz mesmo que quem disser o contrário está a mentir e refere-se a um problema com décadas, recordando que a poluição agora é de origem orgânica, mas sem o impacto dos químicos que estiveram na origem da mortandade de peixes, episódios que se diz recordar desde mais jovem. O Cristóvão deixou claro que este problema não pode ser desvalorizado e que deve preocupar toda a comunidade.
A poluição do Nabão é um problema de muitas décadas. Às vezes há uma certa falta de memória e eu às vezes vejo comentários como se isto tivesse desaparecido agora. Não, eu até lembro-me isto muitas vezes, e isto não é minorar o problema, mas agora nós temos episódios de poluição que no essencial são poluição orgânica, daquilo que pelo menos aparenta, mas também de algumas análises. Agora, não muito antes, aliás, de eu estar em funções, ou seja, não muito antes desta década, ainda havia os episódios de mortandade de peixes, por exemplo, ou seja, poluição química, que eram episódios bem mais gravosos. E eu lembro-me disso desde miúdo, dessas situações acontecerem desde miúdo. Aliás, quando as três fábricas de papel funcionavam, portanto já estou aqui a iniciar alguns dos culpados, não é? Dos eventuais culpados, mas quando as três fábricas de papel funcionavam, e noutros tempos, e a legislação ambiental também não era o que era, não era como agora, e as fiscalizações e tudo mais, as situações eram muito piores. Isto para dizer que, e atenção, não estou a desculpabilizar nada daquilo que se passa hoje, o que estou a dizer é que são problemas de muitas décadas, e que infelizmente também não se vão resolver, e quem disser o contrário está a mentir. Portanto, isto não se vai resolver de um dia para o outro. Há coisas que estão a ser feitas, há outras que estão pensadas, mas ainda é preciso encontrar desde logo o dinheiro para as resolver, e depois há outras questões que têm a ver com fiscalização e atuação, mas é um daqueles problemas grandes que a todos nos deve preocupar, e que vem de há muito e que ainda vai demorar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar-se, aqui em entrevista à Hertz, a propósito da poluição no Nabão. É um problema com várias décadas, refere o autarca, que refere que quem disser que se resolve de um dia para o outro estará a mentir. Já estão em curso os testes necessários para a colocação de câmaras de videovigilância em alguns locais da cidade do Entroncamento. É assim mais uma etapa para uma realidade que será implementada a curto prazo e que será um passo em frente na prevenção contra a criminalidade e outro tipo de ilícitos. Recorde-se que no início deste ano o município e a Polícia de Segurança Pública estabeleceram um protocolo com essa finalidade, sendo que a Câmara financia os custos relativos aos equipamentos na ordem dos 200 mil euros. Na altura, Jorge Faria, presidente da Autarquia do Entroncamento, disse à Hertz que está em causa uma ferramenta preventiva e reativa com comprovado efeito dissuasor da prática de determinados atos ilícitos criminais e condutas antissociais.
Nós temos estado a trabalhar de forma consistente para melhorar a segurança na nossa cidade, e este é mais um instrumento, é mais um passo que damos para criar um instrumento que será o da videovigilância em algumas zonas da nossa cidade. É um protocolo que foi estabelecido com o Comando Distrital da PSP, porque é a PSP que tem competência legal para poder operar esse sistema. A Câmara não tem essa competência, são as autoridades policiais que têm essa competência. E neste protocolo nós vamos desenvolver o projeto em conjunto com eles, vamos financiar a aquisição dos equipamentos, quer de rua, quer de controle, nos locais de controle que a PSP nos indicará, com o objetivo, obviamente, quer nosso, quer da PSP, de melhorarmos a segurança na nossa cidade. O sistema de videovigilância, que já está a começar a tornar-se mais generalizado em Portugal, tem permitido concluir que nos locais em que está instalado aumenta a prevenção, ou permite, facilita a prevenção das questões de insegurança, e permite também a recolha de evidências que podem ser até usadas em tribunal, se for caso disso. Portanto, é um sistema que vai ter uma finalidade essencialmente persuasiva. Este protocolo era o primeiro passo necessário para iniciarmos o estudo do projeto. É um investimento que será, de certeza, superior a 200 mil euros, mas neste momento não tenho valores ainda certos. Penso que é um investimento que vale a pena pela cidade e no sentido de melhorar as condições de vida da nossa cidade.
No entroncamento, videovigilância está já em fase de testes. Câmara e PSP dão um passo em frente na luta contra a criminalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo dá voz à população de Santa Margarida da Cotada, Conselho de Constância, para dar conta da reivindicação de médico de família a tempo inteiro. Aliás, a esse propósito, houve registro recente para a realização de uma vigília e ainda para a promoção de um abaixo assinado, que contou com a adesão de 336 subscritores. Entretanto, já houve lugar a algumas melhorias, desde logo com a presença de um profissional a meio tempo, num cenário que a Comissão avalia como precária, até porque, reforça o mesmo texto, atualmente estão sem médico de família mais de 1.400 utentes da Estação de Saúde de Santa Margarida da Cotada. Situação de veras lesiva e preocupante.
Rádio Air, informação.
Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Peniche, indiciado de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. No decurso das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária, verificando-se que o indivíduo tinha na sua posse produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção. Registro para a apreensão de 281 doses de cannabis, 4 plantas de cannabis, um telemóvel e vários objetos relacionados com o cultivo de estupefacientes. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche. O Sporting de Tomar empatou uma bola na deslocação ao reduto do Famalicense, em jogo que estava em atraso da 7ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões falharam assim o assalto à liderança, sendo que, ainda assim, ocupam um brilhante 4º lugar, atrás apenas dos chamados 3 grandes. Está a ser, sem dúvida, uma grande época da formação treinada por Nuno Lopes. Vamos então agora à classificação atualizada. Na frente, Sporting e Benfica, ambos com 22 pontos. Terceiro, Porto com 21 pontos. Quarto, Sporting de Tomar com 20. Quinto, Oliveirense com 19. Sexto, Hockey de Barcelos com 17. Sétimo, Famalicense com 11 pontos. Oitavo, Valongo com 10. Nonos, Juventude Pacense e Murches com 9. Décimo primeiro, Turquel com 7. Décimo segundo, Hockey Clube de Braga com 6. Décimo terceiro, Ribadave com 3. Décimo quarto, Carvalhos, que ainda não pontuou. No que diz respeito à próxima jornada, neste sábado, Carvalhos Sporting, Sporting de Tomar Porto e Juventude Pacense Famalicense. No domingo, 26 de novembro, Oliveirense Valongo, Turquel Murches, Ribadave Benfica e Hockey de Barcelos, Hockey Clube de Braga.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do sucesso do ano passado, o município de Ferreira do Zêzere vai promover a campanha Neste Natal, Compre no Comércio Tradicional. A campanha vai decorrer entre os dias 27 de novembro e 31 de dezembro e visa incentivar o comércio tradicional do concelho, tornando mais atrativo, apelando à sustentabilidade da economia local. O município irá colocar à venda vouchers no valor de 10 euros e 20 euros, sendo o valor de aquisição metade do valor inscrito, ou seja, 5 e 10 euros, respectivamente, podendo ser adquiridos na Tesouraria Municipal nos dias úteis das 9 horas às 16h30. Os vouchers só poderão ser utilizados nos estabelecimentos do comércio local do Conselho de Ferreira do Zêzere, aderentes à iniciativa e identificados para o efeito durante o prazo estabelecido. Todas as compras efetuadas com os vouchers devem ser de valor igual ou superior ao valor do mesmo, não havendo lugar a troco ou reembolso e não podendo os mesmos ser convertidos em dinheiro. Em cada compra, apenas poderão ser utilizados 2 vouchers. Cada cidadão, cuja identificação será feita pelo número de identificação fiscal, só pode adquirir vouchers até ao valor máximo de 50 euros, podendo adquirir para si e para mais 3 pessoas, sendo obrigatória a apresentação de identificação legal para o efeito.
Rádio Air, informação.
Hora de balanço no União de Tomar, cuja equipa de futebol sénior está de regresso às competições nacionais cerca de 25 anos depois. Na Série C do Campeonato de Portugal, a formação nabantina ocupa o último lugar, ainda que em igualdade com o 12º classificado, num trio que soma 10 pontos. Para se ter uma ideia do equilíbrio deste grupo, basta dizer que os últimos posicionados das outras três séries estão abaixo desse registro pontual. O Lanterna Vermelho da Zona A tem 7 pontos, na B tem apenas 5 e na D tem somente 4. Ou seja, o União do Tomar tem conseguido acompanhar esta competitividade, mesmo diante de equipas profissionais e numa realidade que há muito desconhecia. Em entrevista à Hertz, Marco Marques, treinador do histórico nabantino, assegurou que os seus jogadores nunca irão deitar a toalha ao chão, ainda que as diferenças do Campeonato de Portugal face ao distrital sejam substanciais.
Parto logo do princípio que todas as equipas que nós temos defrontado são todas profissionais. Isso não é desculpa, como é óbvio, mas é uma atenuante bem grande em relação a nós, que somos todos amadores. Temos o nosso trabalho, temos o nosso trabalho diário, temos que gerir os jogadores a nível de trabalho, apesar de treinarmos as 4 vezes, não chega, como é óbvio. Os jogadores profissionais treinam de manhã e à tarde. As equipas todas que nós temos defrontado, eu treino de manhã e à tarde. Nós treinamos ao fim da tarde, os jogadores vêm cansados do trabalho, é normal, e nós temos que conseguir gerir isso. É diferente em tudo, mesmo a nível de... Não estou a dizer mal da arbitragem da Associação de Futebol Santarém, bem pelo contrário. Só estou a falar que o estar dentro das próprias equipas é completamente diferente. Isso é, eu continuo a dizer, para mim e para a equipa e para os jogadores e para a equipa técnica, é uma aprendizagem completamente enriquecedora para um próximo futuro, para o que seja. Agora, que há muita diferença, a nível de tudo.
Aliás, até nas condições de trabalho, o União do Tomar fica claramente a perder para os demais, uma vez que raramente consegue treinar no campo inteiro. Marco Marques não quer utilizar este facto como desculpa, mas admite que é uma diferença que acaba por pesar.
Muita gente julga os jogadores, julga a equipa, julga os treinadores, mas não sabem das situações, das condições que nós temos, são as condições que nós aceitamos, como é óbvio, e aqui não estou a pôr em causa o que é que seja, mas... Estávamos a falar em relação às outras equipas para partirmos em desvantagem, porque as outras equipas têm o campo todos para elas. Eu, segunda, meio campo, terça, meio campo, a equipa campo inteira a partir das 9. Isto é, se a gente for a falar tudo sobre isso, isso não é desculpa para não se ganhar, atenção. Não estou a dizer que aqui é uma desculpa, mas é um facto. Uma equipa que está no Campeonato de Portugal, a nível de espaço e de campo, fica um bocadinho aquém em relação às outras. Mas é aquilo que estava a dizer há pouco atrás. É o que temos de trabalhar. E é para aquilo que temos que nos preparar.
Hora de balanços no União de Tomar. A equipa de futebol sénior está na Série C, Campeonato de Portugal. Está nesta altura com 10 pontos conquistados. É o último posicionado, mas em igualdade pontual com o 12º classificado. A esperança na manutenção continua assim bem acesa. Altura agora de avançarmos para a nota do dia hoje, da autoria de Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de fazer uma reflexão sobre o olivoturismo, entendido como produto turístico ou cultural importante para a dinâmica dos territórios. Ora, sabe-se que a prática da olivicultura está fortemente ligada ao desenvolvimento turístico e cultural de espaços mais naturais e também mais rurais, contribuindo para a valorização e conservação da identidade única dos locais, através precisamente da promoção de atividades tradicionais que podem ser efetivamente vivenciadas pelos visitantes ou pelos turistas. Neste sentido, defende-se que as estratégias de desenvolvimento de produtos à base de azeite e oliveira são relevantes para, de facto, potenciar o conhecimento do próprio produto e também a sua ligação com a história, com as tradições locais. É bem verdade que a olivicultura sempre esteve presente na cultura agrícola portuguesa e, portanto, a trilogia, digamos assim, que agrega natureza, património e cultura acaba por conferir ao olival um cenário inesperado para ancorar, por exemplo, novos usos do território, designadamente com a valorização de dinâmicas turísticas que apostem nos seus produtos, na gastronomia, elementos da paisagem e, inclusive, portanto, o seu usufruto. E é precisamente nesta simbiose que pode ser ancorado o olivoturismo. Portanto, é uma modalidade que valoriza a agricultura e a natureza, que incluem também a valorização económica e social das próprias comunidades mais rurais. Aliás, O património olivícola ou oleícola é considerado uma referência em questões de identidade e, por isso, como sabe, a própria dieta mediterrânica, da qual o azeite constitui um dos ingredientes mais importantes, foi classificada pela Unesco em 2013 como Património Cultural e Imaterial da Humanidade. Portanto, a atividade agrícola contribui para a preservação do vasto património, considerado como herança dos modos de vida, considerado como herança dos modos de saber fazer, porém vive na atualidade o desafio de salvaguarda da história e das tradições que a envolvem. E é aqui que penso que o olivoturismo pode constituir-se como um enorme contributo para a valorização e conservação da identidade singular de lugares que se encontram associados à oliveira, lagares e azeite, através, por exemplo, da dinamização de atividades mais tradicionais que podem ser experimentadas pelos turistas e que acabam por ser muito apreciadas pelos turistas, que ficam interessados em estruturas que em outros tempos serviam apenas para fabricar o azeite e agora são revestidas de outras valências ou outras funções, transformando-se, por exemplo, em centros museológicos que contribuem, de facto, para a dinamização dos territórios mais rurais e traduzindo-se também numa perspectiva futura de perpetuação da própria identidade do território e a preservação da herança cultural que está associada à oliveira, ao azeite e a todo o património olivícola. Termino esta nota do dia referindo que, de facto, a prática do olivoturismo poderá constituir-se não apenas como uma estratégia para obter um novo impulso económico dos territórios, mas, acima de tudo, reveste-se de uma prática impregnada de valores culturais e sociais e que poderá valorizar e promover a identidade cultural das comunidades rurais.
Nota do dia com Eunice Lopes. Chegámos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.